Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Marcos 6. O Evangelho de Marcos é o segundo Evangelho, o segundo livro do Novo Testamento. Logo depois de Mateus, antes de Lucas, nós temos pregado no Evangelho de Marcos. Paramos um pouquinho aí desde o ano passado, né? Tivemos nosso culto de Natal, tivemos um culto onde a mensagem foi uma reflexão sobre o ano que entraria. E na semana passada tivemos uma palavra com o irmão Silvio. E agora nós vamos retomar essa série, que nós temos chamado de série O Reino em Movimento. Porque o Evangelho de Marcos é o Evangelho em que o Senhor Jesus Cristo está sempre fazendo alguma coisa. Poucos discursos, poucos momentos que Jesus para e faz discursos, como há em Mateus, em Lucas, em Marcos é um evangelho da prática de Jesus Cristo, uma prática pedagógica que ensina também, uma prática poderosa, testemunhante, profética, apostólica, prática de Jesus, anunciando esse reino. Reino em movimento porque Jesus está em movimento o tempo todo. Reino em movimento também porque a palavra do evangelho é a de que o reino de Deus está próximo, ao mesmo tempo que é a palavra de que o reino de Deus está entre vós, ao mesmo tempo. Porque é um movimento de lá para cá, ao mesmo tempo que já se faz presente aqui, de certa maneira. Então ele está em movimento. E também o reino em movimento, porque nós como igreja somos os que movem também, ou somos movidos pelo Rei Jesus, e através de nós esse reino se move pela terra. Então, todos esses aspectos estão presentes neste conceito que dá o título da série que temos pregado. E hoje nós vamos falar a respeito da missão e da autoridade. Nós vamos falar a respeito de missão e autoridade. Essas são as palavras que serão as palavras-chave da mensagem de hoje. Tem um pastor amigo meu que ele tinha o hábito, não sei se ele ainda tem, de toda mensagem ele falar uma palavra para ajudar o pessoal a lembrar. Então o pessoal fica com uma palavra e aquela palavra ajuda as pessoas a lembrar da mensagem inteira. Eu não consigo reduzir tanto assim. Pode por aqui isso. Eu não consigo reduzir tanto assim a uma palavra só, mas eu consegui reduzir a duas. Missão e autoridade. E é isso que nós vamos falar nessa noite. Então, Marcos 6, a partir do verso 7 até o verso 13. Desculpa. É a partir da segunda parte do verso 6 até o verso 13. Em seguida, Jesus percorreu os povoados das redondezas ensinando. E chamando a si os 12, começou a enviá-los em duplas e deu-lhes poder sobre os espíritos impuros. Também ordenou-lhes que não levassem nada para a viagem, a não ser um bordão, nem pão, nem bolsa de viagem, nem dinheiro no cinto, mas que fossem calçados de sandálias e não vestissem duas túnicas. Disse-lhes ainda, onde quer que entrardes numa casa, ficai nela até partir do lugar. E se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sair de lá, sacudi o pó debaixo dos vossos pés em testemunho contra eles. Então eles foram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Esse é o trecho do Evangelho em que Jesus envia os 12 para pregar nas cidades ali das redondezas. Cidades das redondezas que são cidades do próprio povo de Israel mesmo, o próprio povo não é. Jesus não os está enviando ainda a todo mundo, nem aos gentios, está enviando aos judeus mesmo. Esse envio a todo mundo é o que nós chamamos de grande comissão, que nós vemos, por exemplo, no último capítulo do Evangelho de Mateus, o famoso texto que diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Essa é a grande comissão. Ela é repetida com ênfases diferentes em Atos, no primeiro capítulo de Atos. E recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Samaria tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, essa é a grande comissão. Todas as nações para os confins da terra vão para todo lugar, falem aos gentios, chegou a hora. Aquilo que os profetas diziam da plenitude dos gentios é agora. Mas aqui Jesus está enviando primeiro os judeus. Vão para as cidades dos judeus, testemunhem para essas cidades, ensinem nestes lugares. Mateus e Lucas são mais específicos sobre isso. Eles vão falar, olha, envio vocês aos perdidos da casa de Israel. Aqui Marcos omite essa parte. Mas está, Jesus está enviando aí para essas cidades da redondeza. E dão a eles poder, autoridade. Autoridade sobre os espíritos impuros. Autoridade sobre a doença. Você lembra que nessa mesma sessão do Evangelho de Marcos, está se falando de autoridade. Jesus Cristo demonstra sua autoridade sobre a religião, demonstra sua autoridade sobre as doenças, demonstra sua autoridade sobre os espíritos malignos, e todo o Evangelho de Marcos está mostrando como Jesus Cristo é o rei prometido, o Messias que tem autoridade sobre todas essas coisas. E ao curar, e ao expulsar os demônios, e ao anunciar o Evangelho aos pobres, ele está demonstrando a nova forma de vida, que é essa forma do reino que está vindo. Então Jesus não proclamava o reino só falando, proclamava agindo. E quando ele curava alguém, ele já falava de um momento do reino em que não haveria mais doença. E ao expulsar o demônio, ele já falava de um momento do reino em que o diabo estaria derrotado. E ao mudar, ou ao aviltar, ou ir contra os preceitos religiosos humanos, ele demonstra que haveria um momento do reino, e esse momento já chegou, em que não se trata mais de religião e de rito, mas de espírito e verdade. E essa é a adoração, e esses são os adoradores. Então, Jesus demonstra toda a sua autoridade. Só que aqui no capítulo 6, ele passa essa autoridade para os 12. É isso que acontece aqui. Olha, eu tenho autoridade sobre os espíritos, eu tenho autoridade sobre a doença, mas a minha autoridade, que continua sendo minha, é agora concedida a vocês. Vocês estão comissionados pela minha autoridade. Eu estou enviando vocês para fazer o que eu faço. E o que é que Jesus fazia que os discípulos estavam fazendo? Expulsando demônios, curando e pregando para que o povo se arrependesse. Olha o versículo 12. Então eles foram e pregaram ao povo que se arrependesse. Lembra que Jesus Cristo, no início do Evangelho de Marcos, ele chegou lá em Cafarnaum e ele disse: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Esses discípulos que estão com Jesus desde o início e veem Jesus falando e agindo, e movendo, e curando, e expulsando, saem e fazem o quê? Curam, expulsam, mas principalmente pregam a chegada do reino de Deus. E clamam por arrependimento. Jesus está fazendo uma operação de multiplicação aqui. Ele está de um enviando 12. Talvez até mais. Mateus e Lucas falam de um envio de 70 ou até 72 pessoas. É uma multiplicação, de dois em dois, em par, para testemunharem da chegada do reino e clamarem pelo arrependimento. É isso que Jesus está fazendo aqui, é isso que os discípulos estão fazendo. Os discípulos estão fazendo o que viram Jesus fazer. É muito interessante, não tem aqui nenhum momento em que Jesus fala o que eles devem falar. Explica aqui, presta atenção, vou falar para vocês. Essa aqui são as quatro leis espirituais. Não tem. Não que isso seja ruim, nada disso. São coisas que às vezes facilitam o testemunho. Mas isso é supérfluo diante do testemunho do que a gente vê Jesus Cristo fazendo. Entendeu? Estava conversando, estava, né, em viagem com a minha família. Com a minha família, a família do meu pai, os tios, os primos. E tem pastor, ministro de música, missionário, tem tudo junto, né? Estava conversando com um primo meu que é pastor. E nós estávamos conversando a respeito da importância do estudo de teologia, do estudo bíblico, e ele dizendo a respeito de algo que ele tinha ouvido, né? Alguém dizer que não precisava estudar, e ele achava isso um absurdo. E eu falei, olha, é um absurdo, é importante estudar, mas Talvez essa pessoa tenha dito no seguinte sentido: olha, Pedro não fez teologia. Ao que este meu primo respondeu de bate-pronto: não fez o quê? Ele fez teologia muito melhor que qualquer um de nós, porque ele andou 3 anos nos pés de Jesus. Ele estava com Jesus por 3 anos ali, ó, na fonte. Fez teologia muito mais. Essa é a teologia verdadeira. A teologia verdadeira é do nosso encontro com Jesus Cristo. E quem estuda teologia, quem estuda, quem se aprofunda nessa área, ou qualquer estudo bíblico, queridos, qualquer um, só vale se encontramos com Jesus Cristo nisso. Se não estamos simplesmente confiando na nossa capacidade, mas estamos nos entregando para o agir de Jesus Cristo através de nós. Porque é isso que está acontecendo aqui em Marcos capítulo 6. A autoridade é minha, o poder é meu, e eu só quero que você seja o veículo para ir até lá. Deixa que eu faça a obra. E é por isso que Jesus pode falar assim: olha, se você for num lugar pregar e eles não ouvirem, bate a poeira da sua sandália e vá embora. Porque o problema não é seu. O problema é meu, é o meu poder, e o problema é deles. São eles que estão rejeitando a minha palavra, o meu poder e a minha autoridade. Você não confie na sua habilidade. Não. Esteja entregue ao meu poder, à minha autoridade. Se dedique em ser fiel. Se dedique em ser fiel. Isso vai, às vezes, exigir de você que você se aprimore, mas não porque você precisa se aprimorar. Porque você, depende de você, se não for você, não vai acontecer. Não. É porque o próprio Espírito de Deus está te levando para essa capacitação. Porque Ele quer te usar dessa maneira. Ele é que quer te usar. Começa nele, não na gente. Não é a gente falando: olha, eu quero ser esse tipo de cristão para Deus me usar. Eu quero ter esse tipo de dom. Não, o Espírito vai usar e vai mover você. Então, confie nisso. Confie nisso. Todo mundo que já se encontrou com Jesus Cristo pode testemunhar. Porque esses 12 testemunharam do que viram Jesus fazendo e do que viram Ele falando. Você já se encontrou com Jesus Cristo? Pode falar como é que é. Pode sair falando como é que é. É só ir falar. Vá. Mas essa autoridade de Jesus Cristo exige de nós uma pregação que é uma pregação, como eu disse, baseada em que Jesus fala e faz. Ou seja, quando vamos levar o Evangelho comissionados por Jesus, vamos levá-lo encarnando a mensagem de Jesus Cristo. Em outras palavras, quando nós vamos ser missionários, e todos nós somos missionários, quando vamos levar a palavra de Deus, quando vamos testemunhar do Evangelho, não só estamos testemunhando de palavras das bocas que temos, da boca de cada um, mas falamos daquilo que vivemos. Precisamos viver, porque esse é o encontro com Jesus Cristo. E quando nos encontramos com Jesus Cristo e deixamos-nos ser tomados por Jesus Cristo, falamos o que o apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É a vida de Jesus através da gente. Ou seja, quando eu vou vivendo a verdade do Evangelho, eu vou pregar o Evangelho e o encontro que eu tive com Jesus, e na verdade o que está acontecendo ali é Jesus mesmo, na sua autoridade, a cara de Jesus sendo apresentada para aquelas pessoas, através da minha vida e das minhas palavras. Por isso que os discípulos vão com palavras clamando pelo arrependimento, mas com ações de Jesus Cristo, com os milagres de Jesus Cristo. Significa então que toda vez que a gente vai pregar vai ter milagre? Não. Mas significa que se for da vontade de Deus que o milagre sirva de testemunho do seu nome, acontecerá. Nós vamos como quem leva a cara de Jesus Cristo. Quando eu cursava a faculdade de história, eu fiz uma disciplina que falava a respeito das moedas. Moedas antigas. Era que a arte ou ciência ou sei lá o que, da numismática, né, que fala de moeda. E eu fiz esse curso, foi interessante, mas uma coisa que eu me lembro que dizia naquela disciplina era a respeito das inscrições das moedas, que tinham o nome do imperador e o rosto do imperador. Tinha o nome do imperador romano, moedas da época do período romano, tinha o nome do imperador e tinha o rosto do imperador romano. E o motivo pelo qual essas moedas tinham o nome e o rosto do imperador era porque você não tinha televisão, imprensa, né? Gente lá, olha, atenção, atenção, um novo imperador reina sobre o Império Romano. Vamos pegar aqui as palavras do seu porta-voz. Aí o cara vai lá, aquele monte de microfone, começa a falar, não tinha isso. Como é que você fazia a cara desse imperador e a autoridade desse imperador ser conhecida nos confins do império? Botando a cara e o nome dele na moeda. Essa moeda ia rodar o império inteiro e ia olhar lá, opa, tem um imperador novo. Claro que os arautos iam e anunciavam, os éditos eram enviados, escritos. Mas ainda assim, a ignorância podia permanecer. Então, para que essa ignorância de quem é o imperador, quem é a autoridade sobre você, não seja, não permaneça, o imperador botava sua cara e seu nome na moeda. E é isso que a gente é. Moeda com a cara e o nome de Jesus, anunciando para os confins desse império que tem um novo imperador e um novo reino. Por isso que a palavra de Deus, o Novo Testamento em especial, quando fala de missão, quando fala de pregação do Evangelho, sempre traz a ideia da autoridade de Deus junto. Aqui ele está falando, eu te dou autoridade sobre os demônios. A minha autoridade está com você que está indo fazer missão. Aquele texto da grande comissão de Mateus que eu acabei de citar, ele, o versículo anterior diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide. Vão, porque me foi dada a autoridade. O fundamento da nossa missão é a autoridade de Deus. Por quê? Porque o que a gente está anunciando é que Deus é a autoridade sobre todo o universo. O que a gente está anunciando é que tem um reino acontecendo. Esse rei está chegando. Esse reino está sendo implantado, já foi implantado e está tomando, está sendo conhecido. A gente está mandando moeda e arauto e édito para tudo quanto é lugar para conhecer. Então é assim que acontece, é assim que são os missionários, é assim que nós somos como igreja. Nós somos a cara e o nome de Jesus sendo levados por todo o império. E gente que achava que estava sob o domínio de outro imperador, agora está descobrindo, vendo a cara de Jesus em nós, que tem um novo rei na parada. Tem um novo manda-chuva na cidade. E esse é Jesus Cristo. É vendo a cara e o nome de Jesus em nós. E a gente vai e anuncia. Mas aí tem outra coisa. Se a gente anuncia pela autoridade de Deus e não a nossa, se a questão é Deus, se a missão é dele e não é nossa, a gente vai e faz por obediência e amor a ele, a gente leva a cara de Jesus Cristo e não a nossa, a gente leva o nome de Jesus Cristo e não o nosso, se tudo isso é verdade, o anúncio dessa mensagem, ele é duplo. Ele é duplo. Ele é bom e ele é ruim. Porque quando a mensagem de Deus chega, você não fica inerte a ela. Quando o reino de Deus chega, você não fica alguém neutro. Você não pode ser neutro à autoridade de Deus. Você só pode assumir dois papéis. O de súdito, que vai ser chamado por Deus de filho. O único rei que vai te chamar de filho. E vai te dar direito de filho. Porque muitos ditadores por aí já quiseram se fazer pais de nações. Mas não tratava ninguém como filho não, só matava. Mas esse tratará como filho. Porque é pai de verdade. Ou você pode escolher ser rebelde. Se opor ao reino. Se colocar contra o reino. Quando a mensagem de Deus chega, só há essas duas opções. Não há a opção de falar, olha, quer saber, sou neutro, não sou nada contra, mas também não vou me envolver nisso. Ou você é súdito e filho, ou você é rebelde. Só tem isso. Por isso que Jesus Cristo diz, se rejeitarem, bate a sandália, tira o pó e vai embora. O que significava isso? Isso era dizer, eu não tenho culpa sobre o que esse povo está decidindo. Ó, eu lavo as minhas mãos, tirando que era com a sandália, né? Eu não carrego comigo o pó dessa cidade, porque eu não faço parte do que está acontecendo aqui. Não quero levar comigo nada do que está acontecendo aqui. Estou indo embora. Culpa é deles. Eu preguei, eu tentei. Eles não ouviram, estou indo embora. Em Atos, por dois momentos, a mesma cena acontece. Capítulo 13, capítulo 18. Cidades que não ouvem. E aí, os discípulos de Jesus Cristo, a igreja de Deus, fala, então tá bom, tchau. Vocês escolheram ser rebeldes. Vocês serão rebeldes. Quando a mensagem de Deus chega, é assim. Não é isso que o apóstolo Paulo fala a respeito do Evangelho? A mensagem do Evangelho é um cheiro bom de vida para nós, mas para os que não creem é um cheiro de morte. Porque para quem crê é o anúncio da redenção, e para quem não crê é o anúncio da condenação. É por isso que o Novo Testamento chama Jesus Cristo de pedra de sustentação, pedra angular, sobre a qual nós construímos a nossa casa, a nossa igreja, a nossa fé, a nossa vida. Mas para quem não crê, essa mesma pedra que nós construímos a nossa casa, a nossa igreja, a igreja dele, essa mesma pedra é pedra de tropeço, a mesma pedra. Para uns ela salva, para outros ela faz tropeçar. Porque para quem crê, ela salva, e para quem não crê, ela condena. Então Jesus fala, bata o pó do seu pé como testemunho contra essa cidade. Mateus e Lucas vão ser ainda mais enfáticos. Se é que é o mesmo episódio que eles estão narrando, né? Há dúvidas se foram dois episódios ou um só, né? Porque tem algumas peculiaridades. Mas seja o que for, Mateus e Lucas vão ser mais enfáticos. Todos os evangelhos vão falar Jesus Cristo dizendo, olha, haverá mais... Ou haverá menos severidade com Sodoma e Gomorra do que com você. Porque rejeitaram a palavra de Deus e o poder do próprio Messias sendo manifestado no seu meio. Então nós somos arautos do rei que está chegando, anunciando para os confins desse império de que Jesus Cristo é o novo rei, é o novo imperador. Imagina se naquela época alguém pegasse uma moeda, olhasse, visse a cara do novo imperador e falasse, ah, não estou nem aí, eu ainda gosto do antigo. Ia mudar o fato de que o novo imperador era o imperador daquela região? Não ia. E se ele insistisse nisso, se ele se opusesse a esse imperador, ele seria condenado. A rejeição da mensagem do evangelho não muda o fato de que Jesus Cristo é o rei dessa terra. Não muda. Quando nós pregamos o evangelho e recebemos um não, não muda o fato de que Jesus Cristo é o Senhor e de que o reino é o reino de Deus, está já entre nós, está sendo implantado até ser pleno. Isso não muda, não mudará. A gente só anuncia. Quem reina é Ele. Nós reinamos com Ele e Ele através de nós reina. Mas é Ele que reina, é a autoridade dEle. E também exige, essa verdade exige que quando pregamos o Evangelho, o exaltado seja o imperador. E não nós. O exaltado seja o imperador. A autoridade seja o rei Jesus Cristo. Ele é que é o exaltado. Ele é que é o testemunhado. Às vezes a gente toma a missão de Deus, a missão de pregar o evangelho, como uma obra nossa. E nos alegramos não porque a obra de Deus está sendo feita, ou porque pessoas estão sendo salvas, mas porque nós estamos tendo sucesso naquilo que nós colocamos como um propósito nosso para a nossa vida. Tomamos a missão de Deus como uma empresa nossa. E nos orgulhamos da nossa técnica, da nossa habilidade, do nosso poder, muitas vezes, de testemunhar. Não está certo isso. Porque se a autoridade, ou se o fundamento dessa missão é o nosso encontro com Jesus Cristo, essa missão só pode ser em humildade. Vocês sabem, irmãos, vocês sabem. Quando nos encontramos com Deus, nós somos humilhados. Ninguém se encontrou com Deus e saiu orgulhoso. Ninguém. Porque diante de Deus, nós não somos nada. E cada vez que a gente contempla Deus, nós tomamos consciência do nada que nós somos. Então nós pregamos o evangelho com humildade e sabendo que nós testemunhamos apenas do imperador. A cara do imperador na moeda não é o imperador. Ela só fala quem é o imperador. Nós testemunhamos de Jesus Cristo. E se ouvimos não, é não. Tudo bem, Deus faz a obra, manda outro, ou manda a gente de novo, ou não manda, fala, tudo bem, bate o pau e vai embora. Bate o pé e vai embora. E se ouvimos sim, glória nenhuma para nós. É o Cordeiro, é o Senhor. Se um dia tivermos um grande fluxo de irmãos para a nossa igreja, de repente essa igreja explodir de pessoas, glória nenhuma para nós, porque o dia que a glória for para nós, o dia que acharmos que a nossa igreja é melhor do que a do outro que não cresce, o dia que a gente querer que a nossa igreja cresça mais do que a do outro, esse é o dia que a gente se comprometeu com as nossas próprias vontades e não com a vontade do rei. Meu pai conta que quando ele chegou numa igreja, meu pai ele foi pastor de primeiras igrejas das cidades, ele foi pastor da primeira igreja de Batista Tupã, primeira igreja de Batista Campinas, é pastor agora da primeira igreja de Batista de Ourinhos. E quando ele chegou em uma dessas igrejas, eu não vou dizer qual, numa reunião da diretoria, um irmão disse, numa reunião da liderança, desculpa, não era diretoria, só a liderança toda, ele incendiando o povo para querer trabalhar, e o povo foi entrando na dele, é isso, vamos. Até que o irmão, cheio de vontade de fazer acontecer, levantou e disse, e tem outra coisa, nossa igreja é a primeira dessa cidade, não vou dizer a cidade, nossa igreja é a primeira dessa cidade, por que que ela não é a maior? E aí, conta meu pai que ele teve que dizer assim, olha, não, calma, peraí. A gente não quer ser a maior igreja dessa cidade. Todo mundo, como não? Não, claro que não. Porque se eu quiser ser a maior igreja dessa cidade, eu tenho que esperar que aquela igreja que é maior que a nossa pare de crescer. Que aquela outra igreja que também é maior que a nossa pare de crescer, para que a gente possa ultrapassar. Ou cresça devagarzinho, a gente cresça mais rápido. Ninguém está disputando corrida de que igreja está mais cheia. A gente testemunha da vontade de Deus. E o sim e o não são os efeitos do evangelho. São as duas respostas possíveis do evangelho. O problema é que a gente muitas vezes nem prega. E fala, ô povo de dura serviço. Dura serviço tem você que não prega. Que já recebeu a mensagem para ir pregar e não prega. Já recebeu o mandamento, o ídia para todo mundo aqui, para todos nós. E não vai. E o outro não está nem ouvindo. A serviço dura é a sua. Agora, se você for, não mudar nada. O problema é dele. O problema é de Deus. O problema é de Deus. Ele que vai fazer. Ele que vai fazer acontecer. É irreversível que o reino de Deus tome essa terra. Não vai faltar. Não vai atrasar. Não vai parar. É irreversível. A questão é, você está do lado do súdito ou do rebelde? O súdito obedece e faz e se deixa fazer como Jesus Cristo. E se faz de Jesus Cristo. E quando se faz de Jesus Cristo, aceita a autoridade de Jesus Cristo. E a autoridade de Jesus Cristo entra em conflito. Porque essa autoridade de Jesus Cristo, ela exige o arrependimento. E nós já estudamos o que é arrependimento. No início dessa série a gente falou sobre isso. O que era o arrependimento? Porque a mensagem de João Batista era no deserto e dizia, se arrependam. As pessoas tinham que sair da cidade e ir ao deserto. Elas abriam mão das autoridades que tinham sobre a vida dela. Elas abriam mão da autoridade do dinheiro que tinha sobre a vida dela. Da autoridade do poder daquela cidade que tinha sobre a vida dela. Elas abriam mão da sua própria vida para ir ao deserto onde não tinha nada e dizer, eu não sou nada, eu só preciso de Deus, eu só preciso de Jesus Cristo, eu tenho que me... Ainda não era Jesus Cristo, né? A mensagem de João Batista. Eu preciso me arrepender, eu preciso me batizar, eu preciso ser outra pessoa. Se arrependia de ser reinado por outro rei e se submetia ao reino de um rei que viria. E veio. E João Batista testemunhou e disse, esse é o que viria. Eu não sou nem digno de amarrar as suas sandálias. E aí Jesus Cristo é batizado e Deus testemunha, esse é o meu filho amado de quem me compraz. Essa mensagem do arrependimento é abrir mão do que te reina para ser reinado por Deus. O arrependimento é esse. Então, a mensagem missionária baseada na autoridade de Deus exige que ela seja a única autoridade sobre a vida de quem recebe o evangelho. Quem recebe o evangelho entrega a sua vida ao Deus indisputável. Nada mais reina sobre a minha vida. Eu quero que Jesus Cristo reine sobre a minha vida. Claro que as tentações nos puxam. A carnalidade nos puxa. O diabo tenta fazer com que a gente não frutifique. Claro. O mundo nos seduz. Mas nós nos submetemos ao reino de Jesus Cristo por arrependimento. E é por isso que a mensagem, arrependa-se, é uma mensagem que diz, se arrependa e se submeta ao rei que vem te render. A gente não canta essa música? Oh, eis-me aqui, rendido estou. O que é rendido? Rendido é o seguinte, esse rei chegou, dominou esse reino aqui, que era um reino mau, cheio de maldade. Estou rendido, não luto mais por esse reino mau. Agora eu estou submetido a você. Me leva como teu escravo, me coloca como teu prisioneiro, me prende, eu estou rendido, eu joelhei, bandeira branca, mão na cabeça, perdi. E aí Jesus pega você, rendido, e fala, levanta, coloca esse anel no dedo aí, veste essa roupa branca, você é meu filho, entra aqui no rei. Entendeu? Esse rei que está chegando, dominando o reino do mal, a gente se arrepende do reino do mal, se ajoelha, bota a mão na cabeça, Senhor... É melhor ser um prisioneiro detido que um soldado maléfico. E Jesus Cristo fala, ah, que bom que você entendeu. Agora levanta, vamos lá. Eu vou te fazer filho de Deus. Meu irmão cordeiro, vem cá. É isso. Só que quando a mensagem chega, vem a disputa da autoridade. E tem gente que fica na autoridade da religião. A gente já viu isso, que Jesus se levanta lá no meio da sinagoga e os religiosos falam, sai daqui! Prefiro ficar na autoridade da religião do que na sua. Alguns ficam na autoridade do poder mesmo. Ou da riqueza. Eu tenho muito dinheiro, vou ficar aqui com esse dinheiro. Ou do poder, eu tenho muito poder, não vou abrir mão dele. E a gente vê isso acontecer no capítulo seguinte, que narra uma história anterior. O trecho seguinte nesse mesmo capítulo. O trecho seguinte fala da morte de João Batista. Porque começaram a pregar o evangelho, expulsar os demônios, ungir os doentes e eles eram curados. E aí esse nome de Jesus foi se tornando conhecido. E aí chega para Herodes. E a palavra que chega é, olha, João Batista ressuscitou e está fazendo um milagre. E aí Marcos fala, peraí, é que eu preciso explicar para você o que aconteceu com João Batista. E Marcos explica. O que aconteceu com João Batista? Ele foi diante de Herodes, que estava casado com a mulher do seu irmão. Tinha roubado a mulher do seu irmão. Vai diante de Herodes e fala, você não pode estar com a mulher do seu irmão. E ele, por desafiar essa autoridade, em nome da autoridade de Deus, é preso. Fica preso. A esposa de Herodes não suportava João Batista. João Batista denunciava o pecado dela. Mas diz o texto que João Batista gostava de Herodes. Que Herodes gostava de João Batista. Entendia que João Batista falava coisas interessantes. Gostava de ouvi-lo e o ouvia. Por isso que o prendeu, não o matou, deixou ele preso. Gostava. Era um cara legal. Você é meio maluco, mas eu gosto dele. E um dia, a filha da Herodias, esposa de Herodes, consegue convencer Herodes a matar João Batista e entregar a cabeça dele numa bandeja. E aí Herodes vai e faz isso. Por que que Herodes faz isso? Porque entrou em conflito a autoridade de Deus com a autoridade dele. Entrou em conflito a autoridade de Deus com a autoridade que o mandava. Que era Herodias, a sua esposa. Entrou em conflito a autoridade de Deus e a autoridade dos seus desejos, que era o de continuar casado com ela. E ele decidiu ser rebelde, não decidiu ser súdito. E é lindo como a palavra de Deus mostra que as pessoas mais livres, entre aspas, do Novo Testamento eram, na verdade, as mais presas. É incrível. Por quê? A palavra de Deus no Novo Testamento vai dizer a respeito de Herodes, que gostava de João Batista, não queria matá-lo, mas teve que matar. Ele não queria, mas teve que fazer. Ele era o senhor daquela região, ele podia fazer o que ele quisesse, mas o que ele queria fazer ele não pode, que era deixar João Batista vivo. E ele se acha livre, autoritário e o dono da autoridade, mas na verdade ele só está denunciando como ele está submetido a uma outra autoridade e que todo mundo está submetido a alguma autoridade. E ele resolve não submeter a autoridade do amor de Deus, e faz o que não quer. E faz mal. Mas tem outras histórias. Tem lá do homem rico, o jovem rico. O que hei de fazer para herdar a vida eterna? O que ele mais queria, herdar a vida eterna. E Jesus Cristo fala, vende o que tem e dá aos pobres. E ele se entristece. Como ele entristece? Ele tem tudo. Como é que ele pode ser triste? E Jesus está falando, está vendo? Os que se dizem alegres são tristes. Talvez por isso Jesus podia dizer, bem-aventurados os que choram, porque não tem alegria em nenhuma outra coisa. Aí eu venho e tenho alegria só em mim. Agora, quem constrói a idolatria em volta da alegria que ocupa o lugar de Deus no seu coração, esse aí sempre falta alguma coisa. O Pilatos, Jesus e Pilatos, no final do Evangelho de João, Pilatos fala, você não sabe, Jesus, que eu que posso te mandar prender ou soltar? E Jesus fala, ah, rapaz... Se fosse para você solto, eu já estava solto. Você não tinha nem visto. O texto anda um pouquinho e fala que lá para frente, Pilatos procurava soltar Jesus. Ele queria soltar Jesus, ele queria libertar. E ele conseguiu? Não. Mas ele era Pilatos, o rei da Judéia, e ele queria fazer isso e não podia? Não podia. Porque ele era submetido a outra autoridade, a autoridade do medo do povo, a autoridade do medo de Roma. Então ele não fez o que ele queria fazer. Estava preso. E o texto mostra como o solto era Jesus. E o texto mostra como o solto é João Batista. Porque João Batista queria denunciar o pecado. E ele foi lá e denunciou o pecado. Ele queria obedecer à autoridade de Deus. Ele foi lá e obedeceu. Quem cumpriu o que queria fazer? João Batista, não Herodes. Quem se submete à autoridade de Deus abre mão das outras autoridades. A autoridade de Deus é aquela que em Jesus Cristo diz: quem está cansado, vem, que o meu fardo é leve, meu jugo é suave. E a religião que está com fardo sobre a sua vida, deixa de lado, vem, que o meu fardo é leve. É o poder, é a riqueza, é a pressão pelo sucesso. O que é que dita como você vive a sua vida? Pois bem, sempre vai ter alguma coisa ditando como você deve viver a sua vida. Sempre vai ter. Sempre vai ter. É o sucesso, é o poder, é a riqueza, é o corpo perfeito, é o prazer sexual. Sempre vai ter alguma coisa ditando. É a vontade de ocupar algum cargo, algum lugar. Sempre vai ter. Mas o único que sabe quem você deve ser, o único que te fez para ser algo que você não é e sabe como fazer você ser o que você deveria ser, é Deus. E por isso o chamado para arrependimento exige: vamos deixar de lado outras autoridades e nos submeter à autoridade de Deus. Senhor, eu quero ser um prisioneiro seu ao invés de ser um soldado do mal. E ele fala: levanta, põe essa veste nova, um anel no dedo, meu filho. Vou fazer uma festa. Já até matei o novilho cevado de Jesus Cristo para a gente comemorar juntos. Vamos comemorar. E é isso. E aí ele diz para você: olha, eu sou autoridade. Tem um monte de gente aí que é soldado do inimigo, não está sabendo. Vai lá. Vai com a minha cara e o meu nome. Leva o meu anel. Leva a minha mensagem, anuncia lá: olha, eu estava nessa vida, me entreguei para ser prisioneiro de Deus, hoje sou filho dele. Olha, eu estava escravo porque achava que eu só ia ser feliz o dia que eu conseguisse juntar um valor na minha conta. E Deus me mostrou que a felicidade é nele, e que ele vai deixar eu ter o dinheiro que ele quiser que eu tenha. Olha, eu era escravo porque eu achava que eu só ia ser feliz o dia que eu conseguisse ser, ou quanto mais eu conseguisse me envolver romanticamente com outras pessoas, ou quando eu encontrasse a pessoa perfeita para mim. E aí Deus me mostrou que a felicidade é nele, que ele me conserta para depois eu, quem sabe, estar com alguém para a glória dele. Olha, eu só queria ser famoso. Tudo na minha vida era que eu queria ser famoso. Tem um filme que fala que nós fomos criados para sermos todos astros de cinema e modelos de passarela. E essa geração é toda criada para ser famosa. Quando não é famosa, se frustra. Mas Deus me mostrou que não é a minha cara que eu devia levar pelo mundo todo, mas era a cara dele. E isso me enche de alegria. E aí eu resolvi fazer isso e levar a cara dele pelo mundo. Submeter-se à autoridade de Deus e levar a cara dele pelo mundo, para que outros se submetam também à autoridade dele. Essa é a nossa missão, e é isso que a gente faz. Amém?